Bem-vindos aos dois ao Estúdio da Renascença. Estou a falar com Clara Guerra, faz parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Olá, Clara, boa tarde, bem-vinda à Renascença. E Pedro Aniceto, que nos vem falar sobre toda a parte de tecnologia. És especialista, Pedro, em tecnologia. Certo, Pedro?
Certo.
Sim. E o que vamos tentar fazer aqui agora na Renascença é tentar explicar os dois lados, que é, por um lado, vamos tentar explicar ao ouvinte, ao cidadão, o que é que isto significa, o que é que são os dados, o que é que está em jogo quando falamos desta nova regulamentação e o que é que significa para as empresas também a entrada em vigor destas novas leis. A primeira, Clara, da qual temos vindo mais a falar, tem a ver com as empresas terem que começar a ser responsáveis sobre os seus dados. Primeiro, porque esta mudança e o que é que isto significa?
Bem, elas já eram responsáveis pelos seus dados, aliás chama-se responsáveis pelos tratamentos de dados. Esta mudança significa que, em vez de pedirem uma autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que era o que acontecia, têm que ser elas próprias a fazer a avaliação.
Mas pediam, e peço desculpa, é que eu tenho muitas dúvidas, porque é um tema que nós não, enfim, não conseguimos controlar tão bem. Pediam o quê? Que tipo de coisas é que se pediam?
O que está previsto, que é a legislação atual, era solicitar autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados para fazer tratamentos de dados pessoais, tratamentos por finalidade. Por exemplo, todas as empresas têm, as entidades públicas, um tratamento de dados para a gestão dos seus recursos humanos. Isto é um tratamento de dados. Vamos simplificar. Depois, posso fazer um tratamento de dados de gestão dos meus clientes. É outros tratamentos de dados, ou de gestão dos meus fornecedores. Isto são tratamentos diferentes, têm fins diferentes e, portanto, os dados que eu vou tratar são sempre em função daquele fim. O tempo que eu os vou conservar são em função daquele fim.
E quando falamos de dados, falamos de...
Dados pessoais.
Pessoais.
E dados pessoais são dados, é qualquer tipo de informação, em qualquer suporte, que reconduza a uma pessoa singular. Portanto, na gestão de clientes e nos recursos humanos é fácil, porque tu tem um nome, tem um número de identificação fiscal, portanto, é fácil, mas noutras áreas pode não ser tão óbvio o que é que pode ser um dado pessoal. Uma matrícula de um automóvel é um dado pessoal. Porquê? Porque eu com aquela matrícula consigo chegar ao nome do proprietário ou locatário do automóvel.
E os dados clínicos estão incluídos?
Os dados clínicos estão. Os dados clínicos têm a ver com uma pessoa, cada um com uma pessoa, portanto, tudo está incluído. Aliás, números, e nós hoje vivemos na nossa sociedade digital, os nossos dispositivos têm números únicos, universais, e que nos identificam universalmente um computador, um dispositivo, com outro tipo de uma ligação à internet, portanto, com outro tipo de informação. O dado sozinho não, mas com outro tipo de informação suplementar é possível reconduzir a um indivíduo e, portanto, fica abrangido pelo conceito de dado pessoal e, portanto, por todo o regime de proteção das pessoas.
Então, o que nos estava a contar é que as empresas pediam autorização para a utilização destes dados, mas eram responsáveis por esses dados e agora o que é que acontece?
Agora, não tem o conforto da Comissão Nacional de Proteção de Dados a dizer-lhes primeiro como é que eles devem tratar e a impor determinadas condições. E, portanto, têm que fazer eles uma avaliação interna de se podem tratar, como podem tratar, se têm fundamento de legitimidade. Em alguns casos mais especiais, que não é o caso mais comum, terão que fazer avaliações de impacto, onde vão analisar o risco daqueles tratamentos para os direitos das pessoas e, em função dessa análise de risco, encontrar medidas que minimizem esses riscos.
Então as empresas que têm capacidade para isso vão ter que ter o tal consultor nesta matéria, como tem um assessor jurídico para saber a questão ou não?
Chama-se encarregado de proteção de dados.
Sei, mas...
só em alguns casos as entidades públicas todas têm que ter, de acordo com a legislação. No caso das entidades privadas, depende do tipo de tratamento de dados que fazem. Se fizerem tratamentos de dados sensíveis, por exemplo, dados de saúde, são dados sensíveis, em larga escala, e a larga escala é a escala de um hospital, não é a escala do consultório, portanto, para fazermos aqui uma medida rápida, já tem que ter um encarregado de proteção de dados. O encarregado de proteção de dados é uma pessoa que dentro da empresa se preocupa, é um interlocutor, é a pessoa que se preocupa em que a empresa ou a entidade pública está a cumprir a legislação de proteção de dados. É um interlocutor para os cidadãos. O regulamento prevê que os cidadãos se possam dirigir diretamente ao encarregado de proteção de dados para saber quaisquer questões, para exercer os seus direitos e para saber quaisquer questões que tenham a ver com o tratamento de dados.
Pedro Aniceto, há pouco tratei-te como entendida tecnologia, serás mais consultor de tecnologia e pergunto, com essa função, que dificuldades é que tens visto?
Deixa-me só fazer aqui um pequeno contraponto. Nós temos dois planetas, temos as entidades, as grandes entidades que têm os recursos e os meios, e depois temos o Sr. Zé, peço desculpa de tratar assim, mas o Sr. Zé tem uma pequena empresa e que, por exemplo, tem, emite uma newsletter. Até aqui, apesar de haver legislação na altura, as pessoas compilavam uma lista de endereços de e-mail e nomes, eventualmente nomes, e disparavam as suas comunicações.
E o que é que muda?
Muda, não muda muito, não muda muito. Eu teria que comunicar previamente, eu comunicava à Comissão Nacional que ia fazer uma mailing list, por exemplo, com o determinado âmbito. Eu fila em 96 ou 97, quando comecei a fazer as minhas comunicações regulares e periódicas, em 98, 99 fui à comissão, preenchi um formulário, perguntaram-me qual era o efeito, qual era o âmbito daquela lista, quanto tempo ia durar, se os dados estavam devidamente salvaguardados, se havia cópia. Não, o processo continua basicamente o mesmo. O drama, entre aspas, é que o mercado, apesar de saber que havia legislação, era selvático. Ou seja, nada impedia de eu dizer assim: oh, Ana, eu soube o teu e-mail, adquiri uma base de dados aí no mercado, porque os dados são hoje material, hoje já são de há muito tempo para cá, material importante, comprava uma base de dados e disparava. E se hoje mandava para 1000, amanhã mandava para 5000, para 100000, para 200000. Qual de nós não recebe nas suas mailboxes lixo de variadíssima proveniência que foi comprado a bancos, a companhias de seguros?
Mas qual é a diferença agora? Ou seja, tu dizes que não se vê assim grande diferença?
Não, do ponto de vista legislativo, não. Neste momento o pau do legislador é que é maior, ou seja, a autorresponsabilização de quem faz isso, ou seja, eu neste momento não devo acrescentar nada à minha base de dados que não tenha uma autorização expressa de envio. Ana Galvão, dás-me a autorização que eu te passe a enviar e-mail e tu respondes inequivocamente sim. Se não responderes, eu sou responsável pela inclusão dos teus dados. Ou seja, se tu amanhã protestares ao Pedro Aniceto, estás-me a enviar mail que eu não autorizei, tens uma comissão a quem te queixar, que por sua vez me virá a bater à porta a perguntar. Está aqui a dona Ana Galvão a dizer que não foi autorizada. E cabe-me a mim, como responsável desses dados, mostrar à comissão se foi ou não foi. Porque muitas das vezes as pessoas também aceitam comunicação.
Ou seja, vamos ser bombardeados então com uma série de pedidos agora nos próximos dias.
Já estamos a ser.
Se posso usar o seu e-mail.
Pessoas
para
que dizem,
listas.
Você consta da nossa base de dados.
Confirme.
Mas queria que confirmasse que, se quiser continuar, diga-me que sim.
Mas obrigar a nossa resposta positiva.
Se não obrigar o responsável. Se não responderes, eu tenho a obrigação moral de retirar o teu nome da minha base de dados. O que na prática acontece com empresas e organismos responsáveis e que na prática com os irresponsáveis vão permanecer a enviar, a enxamear a caixa do correio com um mundo de pílulas e objetos indeterminados.
Clara Guerra, recordo que a Clara Guerra é da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É isto que significa, ou seja, o que eu quero saber, e no fundo quem está a ouvir quer saber, é de que maneira pode influenciar estas médias e pequenas empresas? Isto é complicado de pôr em prática, ou não?
Não, vamos lá ver. Também não é assim tão complicado, porque, claro, quem nunca teve nenhum contacto e nunca cumpriu nada vai ter mais dificuldade, porque tem que fazer tudo do princípio. Mas é uma ótima oportunidade. Eu acho que tem havido alguma mediatização disto, desta questão, que é ótima e que ajuda muito ao esclarecimento, também tem trazido algum pânico, talvez desnecessário. E à conta disso está a existir muita gente que, de forma oportunista, está a chegar-se junto de empresas a pedir balúrdios de dinheiro, por fazer coisas que não estão nada sequer previstas na lei. Portanto, é preciso ter atenção, deixar um bocadinho pousar a poeira.
Mas como
nós
é que é isso?
Por acaso dia 26 que estar de pau na mão a multar coisíssima nenhuma.
Como é que
não, porque
vai
nem temos meios para isso.
Mas essa parte é importante. A partir do dia 26 não há capacidade de fiscalizar?
Não, é exatamente a mesma que existia em 26 do ano passado. Não,
aliás,
não altera nada.
A Presidente da Comissão de Proteção de Dados diz que nem sequer tem salários para lhe pagar em junho.
Isso é outra questão. isso é outra questão. Mas isso não tem a ver com os meios humanos que a Comissão tem, que não tem, há vários anos. Não altera nada com o regulamento.
Quer dizer, o que está a dizer é que a partir de 26 de maio não vai haver a caça à multa dos 4%.
Porque nunca, porque nunca houve a caça à multa. Vamos lá ver. A Comissão nunca se pautou pela caça à multa. Não vai começar dia 26 pela caça à multa, não é?
Então vai começar por quê? O que é que vai
não
fazer?
Vai começar, olha, para já, a Comissão, uma das coisas que tem que fazer é ela própria tem que esperar pela consolidação do quadro legal nacional, que não está completo. Falta uma lei nacional de execução do regulamento que não existe. Portanto, temos aqui alguma confusão nos próximos tempos precisamos mesmo é de internamente também, estamos também à espera da nossa lei orgânica, de internamente termos meios para nos reorganizarmos para esta nova realidade. Porque mais do que as empresas, nós internamente também vamos passar de um modelo de supervisão prévio para um modelo de supervisão posterior. Agora, nós já fazíamos fiscalizações e já fazemos fiscalizações, como sabe. Portanto, isso aí não altera. Vamos é fazer mais. Porquê? Porque vamos ter menos papel para analisar antes, portanto vamos ter mais disponibilidade para fazer fiscalizações.
Pedro. Mas eu... Ah, não, claro, ainda
eu
não tinha terminado.
Só, desculpa lá, porque entretanto nos desviámos. Eu queria só aqui chamar... do ponto de vista do cidadão, no ponto de vista das empresas, claro que as empresas, enfim, terão que se adaptar. É que a questão do e-mail, queria só fazer um à parte, a questão dos e-mails é um bocadinho diferente, porque tem um quadro legal próprio, que não resulta do regulamento. O envio, o chamado spam, é uma coisa diferente. O que é que muda com o regulamento, uma coisa que é claríssimo que muda, é as condições que se aplicam ao consentimento das pessoas. Até aqui, o consentimento podia ser dado de forma implícita. E a partir de agora...
Mas o que é que isso quer dizer?
Quer dizer que eu...
Se não
desde,
disser nada...
Mesmo que não, exatamente. Ah. Mesmo que não dissesse nada, era o chamado consentimento tácito, a aceitação tácita. E o regulamento acaba com isso, é muito claro, e diz, a partir daqui, o consentimento tem que ser uma manifestação de vontade, um ato positivo, tem que ser informado, tem que ser livre. Portanto, o que é que acontece? Há uma série de empresas, e devem fazê-lo, que se os tratamentos de dados que elas tinham eram feitas com base num consentimento implícito, vão ter agora, para ter legitimidade para continuar a tratar esses dados, de ir procurar um consentimento explícito. Mas ele tem que ser informado. E o consentimento tem que ser distinto, isto é, eu dou autorização para marketing. Não dou, como cliente, não dou autorização para usar os meus dados de cliente, porque isso não é o consentimento que está na base desse tratamento, é execução contratual. Uhum. Mas para tratar os meus dados para marketing, eu tenho que dar um consentimento. Se quiserem comunicar a terceiras entidades também para marketing, tem que ser outro consentimento. Isto está a ser tudo mal feito. Eu também sou cidadã, também recebo, estou a ser bombardeada por N e-mails e cartas de empresas e na maior parte dos casos não estão a cumprir a lei.
Então se isso acontecer com... Se acontecer,
portanto, não estou a fazer isto bem.
Se acontecer consigo, acontecer comigo e pedimos, por favor, retire, não dou o meu consentimento para que o meu nome continue a fazer parte dessa base de dados, o que é que o cidadão pode fazer?
Não precisa de fazer nada. Se precisam do consentimento, basta não responder. Se precisam de um consentimento explícito, não
mas
disser
então,
nada,
vamos
não
deixar de receber?
Não, ela está a perguntar não. Em relação a uma queixa.
Não, estou a dizer se...
Alguém que não retira.
Sim, por exemplo, eu recebo hoje mesmo uma publicidade que não me interessa ter e eu
sim,
peço...
Mas isso é vamos lá ver, mas o envio por e-mail é um quadro legal à parte, não tem a ver com o regulamento.
Mas o que é que um
não
cidadão, quando vê violada a sua utilização de dados, pode fazer?
Pode fazer uma queixa à Comissão. E tem uma boa coima, porque essa coima já existe e já é alta. É um quadro legal diferente
Pedro, vamos voltar ao Zé. E o que é que o Zé, pequeno empresário, pode fazer? Não tem os meios da grande empresa, não vai subcontratar provavelmente a uma empresa ou não terá outra estrutura. O que é que nos está a ouvir? O que é que ele pode fazer?
O Zé só tem que ser responsável. Não é preciso meios. Ele pode continuar a usar o mesmo sistema que usava até aqui, a sua lista. Epá, e a prática mostra-me que as pequenas empresas coligem em Excel uma longa lista, por vezes nem tem o nome do destinatário, apenas tem o e-mail, porque é aquilo que é capturado no dia-a-dia, nas folhas de marketing, nos contactos com clientes, vão os programas de faturação, a sua ficha de dados.
Podem armazenar em papel ou nos suportes que usam até agora?
Desde que estejam comunicados, podem continuar a fazer exatamente o mesmo que faziam até aqui, tendo previamente o cuidado de participar a existência dessa base e o âmbito dessa base, porque lá está, a Graça tinha razão, quando eu estou a fazer uma lista comercial, Clara, perdão, uma lista, vês, tratamento de dados, uma lista comercial com um âmbito, não vou poder usar aquele mesmo ficheiro para recomendar ração para gatos, que, fora do âmbito da primeira comunicação. Portanto, se ele tiver essa responsabilidade, verdade, porque cabe ao destinatário dizer: eu quero receber roupa de criança, mas não quero a ração de gatos. E não tem que ser bombardeado.
Os dados não têm que estar numa plataforma digitalizada, podem estar em papel? Não,
podem. Eles podem. A lei aplica-se desde que o fecheiro esteja estruturado, que eu consiga chegar ao nome da pessoa.
E quais são as garantias em relação à destruição de dados? Alguma coisa muda ou não?
Não, apenas interpelas um pedido de remoção ou de alteração, porque não, nem sempre os pedidos são só de remoção. Eu quero passar do e-mail A para o e-mail B, ou quero, mudei o nome civil e quero alterá-lo. Isso acontece com alguma frequência. A pessoa interpela, a empresa, o Zé é interpelado para pedir essa alteração, e se for um tratamento responsável, num prazo razoável, concede ao cliente essa alteração. Claro que não concedendo, é aquilo que a Ana está a dizer, há que apresentar o caso à comissão, que por sua vez contatará o responsável pela base de dados, que estará ou não devidamente legalizada e devidamente regulada.
Estamos a falar com Pedro Aniceto, especialista em tecnologia, e também Clara Guerra, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vamos agora alargar um bocadinho mais. E além do Zé, pequena empresária, vamos pôr o Zé, a Ana, o Pedro, o Joaquim, todos eles têm Facebook, todos eles têm redes sociais, e nós estamos a ser bombardeados com alterações de privacidade. Isto tem alguma coisa a ver com o regulamento? Zero. É apenas um aproveitamento. Não. Quando me pedem um reconhecimento facial, um conjunto de dados que têm sobre mim...
Essa é outra conversa. Não, para a situação atual, os dados do Facebook supostamente não são confiados a terceiros. Okay? É quando tu dás autorização de partilhar com terceiros, tens uma autorização explícita. O Facebook faz isso desde sempre. Autoriza que o seu perfil seja partilhado com a aplicação.
Sim, mas agora vem recordar. Agora recebemos uma caixinha que nos vem recordar que temos que aceitar todas as...
Depois de todos os escândalos, também era melhor que isso não acontecesse. Ou seja, cada vez há mais cuidado com esse tipo de partilha de informação. A partir do momento em que tu pões lá sim...
Portanto, estão a aproveitar, no fundo, esta mudança de 25 de maio para fazer um alerta, por exemplo, aos utilizadores europeus que estão confrontados com este novo debate. É isso, Clara Guerra?
Sim. Se bem que eu não confiava tanto nisso, porque efetivamente o Facebook e o caso que veio a público mostra que é apenas a ponta do iceberg. Passa-se o mesmo com uma série de aplicações. E embora o Facebook tenha vindo a melhorar a sua política de privacidade, depois de há meia dúzia de anos o seu fundador ter dito que a privacidade estava morta, parece que afinal não, as ações é que vão ficando um bocadinho mais mortas, mas de facto ainda o Facebook está longe de cumprir a legislação europeia.
Ou seja,
não cumpre. Aquilo que se passou foi porque não cumpriu. Uhum. Não informou as pessoas.
Mas é impossível termos a certeza que os nossos dados são protegidos, então.
É verdade. É mesmo impossível. E nas redes sociais, neste momento, é muito complicado.
Última pergunta, porque vamos ter que terminar a conversa. Temos trânsito para atualizar já a seguir aqui na Renascença. Há, sim, novas leis ou mudanças na lei de proteção às crianças? Essas há, certo?
Ah, não são muito grandes. Isto é, as crianças, quando está em causa o tratamento de dados de crianças, é preciso ter a informação dada às crianças tem que ser dada numa linguagem mais acessível própria para as crianças, isso é um aspecto. E também a possibilidade de, por determinar agora pela legislação nacional, a partir de que idade é que as crianças podem... em determinados serviços podem elas consentir em serviços que lhes são diretamente dirigidos a elas, que elas podem vir a dar esse consentimento.
Ou seja, um colégio, por exemplo, que lida com crianças e trata com dados pessoais, inclusivamente de outra natureza, bem extensos, até do ponto de vista clínico, tem dados de crianças, o que é que muda neste caso?
Não, isso aí não muda nada. Aí não muda nada, nós estamos a falar das crianças enquanto utilizadoras. Enquanto situares os dados com
por
capacidade
exemplo,
para consentir,
não, por exemplo,
quem
uma,
são os pais.
Uma criança que quer ter Facebook, as regras mudam. São os pais que têm que dar o consentimento para que essa criança
não,
possa...
Não, não é, porque isso por acaso tem-se falado um bocadinho de forma errada sobre isso. O que diz a norma, o regulamento, o que diz é que são serviços especificamente dirigidos a crianças. O Facebook, ou tem dentro do Facebook uma rede especificamente dirigida a crianças.
Ou não é para crianças.
Ou não é só para crianças.
Bom, vamos ter que ir embora. Pedro Aniceto, muito obrigada. Consultor de tecnologia e Clara Guerra, da Comissão Nacional de Proteção de Dados.